solidariedade do Primeiro-Ministro, a questão não se colocou nesse patamar, a decisão de demissão foi minha e pronto, e quando eu decido demitir-me, ponto final. Não sobra nenhuma.
Muito obrigado, Sr. Dr. Pedro Nuno Santos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, deputado Hugo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovo os cumprimentos ao longo destas 8 horas de audição e, portanto, algumas das perguntas vão sendo respondidas e não há necessidade de revisitar todas elas. Mas há pontos de vista que podem ser explorados de forma diferente em algumas perguntas e isso também faz parte do trabalho político de cada um dos grupos parlamentares que aqui estão, obviamente, de fazer essa mesma diferenciação. Eu gostaria agora de, porque não fiz na intervenção inicial, de falar dos 55 milhões, dos famosos 55 milhões. Nós já aqui foi explicado o processo negocial, quem tutelou esse processo negocial, as balizas em que esse processo negocial esteve, entre os 0 e os 224 milhões, mas eu gostaria de puxar a fita do tempo atrás, porque aquilo que esta CPI nos tem mostrado, em particular nos dossiers da TAP, é que tudo tem um lastro. Tudo tem um lastro. A história da TAP não começou nem em 2015, nem em 2017, nem em 2020 e continuará assim no futuro. E, portanto, quando nós muitas vezes referimos que o Acordo Parasocial de 2017 condiciona esta negociação, aquilo que eu gostaria de trazer a esta discussão é se a posição negocial em 2015 do Estado, a partir da decisão de 12 de novembro de 2015, se também não condiciona todo este processo até aos dias de hoje, neste lastro da TAP ao longo do tempo. E gostaria de deixar uma segunda questão ainda sobre este tema dos 55 milhões, se a questão da litigância é um tema menor neste aspecto, porque nós tivemos aqui já audições anteriores e responsáveis pelas áreas das finanças não deixaram este aspecto como um aspecto secundário naquilo que é a relação, daquilo que é o crivo da União Europeia numa ajuda de reestruturação que era fundamental para a TAP. Uma segunda questão sobre outro tema prende-se com a entrada da CEO na TAP, porque também ao longo desta comissão de inquérito foi muitas vezes questionado o plano de reestruturação estava em vigor nessa mesma altura, que implicava cortes aos trabalhadores, e foi muitas vezes aqui colocada a questão de que a CEO da TAP não teve esse corte salarial. E, portanto, aquilo que gostaria que ficasse claro, até porque teve responsabilidades diretas nessa mesma nomeação, é se a preocupação esteve a montante ou se, efetivamente, esse foi um aspecto que foi descurado, por assim dizer, na sua contratação. Um terceiro e último tema sobre o plano de reestruturação. Mais uma vez, eu não vou discutir aqui se havia fórmulas alternativas ao plano de reestruturação, não entrarei. Tivemos pessoas presentes nesta comissão de inquérito, como o Dr. Sérgio Monteiro, que referiu que havia. Tivemos pessoas aqui também presentes, como Mário Centeno ou João de Leão, que procuraram também demonstrar que não havia alternativa à forma como foi feito o plano de reestruturação. O próprio Humberto Pedroso, enfim. Aqui a questão que eu queria colocar também era a montante. Se nesta tomada de decisão, naquela urgência dos dias em que é preciso tomar decisão, em que não há tempo ilimitado para tomar essa decisão, se a questão que se colocava era uma questão de base ideológica, porque essa discussão também teve algum lastro nesta CPI e, portanto, nesta semana final, também é importante que se possa esclarecer também esse mesmo tema, se efetivamente há aqui um lastro ideológico. E aqui aproveitava para colocar uma última questão relativamente ao plano de reestruturação, relativamente àquilo que foi a renegociação de contratos em vigor, se efetivamente, a par de todos os outros cortes que eram necessários ser feitos, se foi feito se havia metas balizadas também daquilo que devia ser a relação com os fornecedores e os ganhos que se poderia ter aqui também nestes domínios.
O acordo parcial só existe porque o governo anterior vendeu a TAP. Vendeu a TAP nas condições que são e no tempo que são conhecidos. Houve aqui um momento da Comissão Parlamentar de Inquérito em que se discutia, em que queria-se deixar claro que o processo tinha começado muito antes. A questão não era essa. A questão é quando é que ele foi concluído. E aquilo que era mais avalizado, digo eu, era sabendo que há uma maioria parlamentar que é contra a privatização, pelo menos da maioria do capital da TAP, aquilo que era, na minha opinião, correto, era dizer, olha, entretanto há um novo governo em Portugal, vamos deixar o novo governo concluir este processo. E se esse processo tivesse sido concluído, admito que o governo não fosse fazer tábua rasa de todo o trabalho que já tinha sido feito pelo governo anterior, pelo menos o governo do Partido Socialista. Mas, obviamente, que estaria em condições completamente diferentes para fazer essa negociação. Toda a gente sabia, quer dizer, quem estava a comprar e quem estava a vender sabia qual era a posição, não só do Partido Socialista, como também dos outros partidos que, com o Partido Socialista, acabaram, na realidade, por viabilizar o governo. Isto aconteceu, Sr. Deputado Pedro Pinto Soares. Não, tu olhou para mim, não sei. É que aconteceu e foi bom, enquanto durou.
Senhor Dr. Pedro Nuno Santos, faz favor de prosseguir.
Peço desculpa, Sr. Presidente, mas... Peço desculpa. É que o deputado Pedro Filipe Soares olhou para mim como se eu tivesse a dizer alguma asneira, mas não, houve mesmo um acordo assinado e tudo. Hã? Não, mas isso é tipo... Não, disse... Pá... E acho que correu bem. Não, correu para todos. Para o país, em primeiro lugar. Para o povo português. A memória desses...
Senhores deputados.
A memória desses 4 anos do que os portugueses têm é uma memória boa.
Doutor Pedro Nuno Santos, faz favor de prosseguir.
E, portanto, aquela venda não devia ter acontecido e, se ela não tivesse acontecido, quando já sabia que a maioria do Parlamento, que representava a maioria do povo português, não o queria, as condições da negociação tinham sido completamente diferentes. Portanto, isso é óbvio. Nós queremos sempre dizer que foi um momento anterior. E eu já aqui disse, a negociação havia um mandato e o ex-ministro das Infraestruturas faz uma negociação dificílimo, perante um facto consumado, e consegue concretizar aquilo que era um objetivo de governo perante um quadro difícil, que era, a empresa já era de David Neilman, o Estado já tinha assinado, e por isso o acordo parcial é construído nessa base. É natural que o acionista privado, que o privado tenha exigido um conjunto de condições. Pode haver leituras diferentes e isso é legítimo. Mas, obviamente, que aquilo que é feito a seguir parte daquilo que existia. Aquilo que existia depende e estava condicionado, obviamente, pelo negócio que tinha sido acabado de fazer poucos dias antes. A litigância, sim, não é um tema menor, porque a litigância o que é que significa? Significa pagar. Okay? O que o nacionalizar e não negociar significaria que haveria uma disputa judicial e que o Estado português poderia ser responsabilizado e ter de pagar. Poderia, seria feita uma avaliação da empresa, acho que é assim que funciona, seria feita uma avaliação. O privado que iria ter a sua empresa nacionalizada iria, obviamente, intervir e se defender, presumo que até em tribunais internacionais. Isso teria consequências que nós, imprevisíveis, que nós queríamos evitar. Também em termos de valor. E por isso achamos que a decisão... E depois havia outra variável muito relevante, que era o tempo. E essa variável também é uma variável importante nesta questão. A CEO... teve corte salarial à cabeça no contrato. E a referência era o salário, a referência para os cortes eram os salários que existiam. E a referência para o corte da CEO também era o salário do CEO que lhe antecedeu. E, portanto, teve um corte, foi, segundo a informação que tenho, superior a 30%. E, portanto, teve esse corte. Não havia alternativa ao plano de reestruturação. A questão era... O plano de reestruturação pode assumir sempre modalidades diferentes na sua composição, mas é muito difícil de ser muito diferente daquilo. Seria muito difícil. Agora, a existência do plano de reestruturação, isso era óbvio. E digo-vos mais, já tinha dito isso noutra intervenção. Mesmo que a TAP não fosse ao abrigo do Rescue and Restructuring e fosse ao abrigo do apoio Covid, teria que fazer uma reestruturação, teria que ter... Eu dou... Não com... Provavelmente a TAP teria maior autonomia na decisão. Mas quando nós olhamos para aquilo que fizeram outros grupos de aviação europeus, em matéria de redução de frota e em matéria de cortes salariais, não ficam longe daquilo que a TAP fez. A TAP era uma empresa que estava numa situação financeira muito difícil e por isso tinha que ser reestruturada. E eu julgo que cheguei a dizer isso, independentemente da Comissão Europeia, se nós quiséssemos ter uma TAP viável e sustentável a prazo, ela tinha que ser reestruturada. A motivação para a intervenção pública, se foi ideológica. E essa é uma questão importante, porque foi ficando para a história que tinha sido... Agora falta-me o termo, a esta hora já é mais difícil. Não foi essa. Também não. Peço desculpa, Sr. Presidente, estou a tentar lembrar-me.
Muito bem.
E a direita parlamentar ou
tem todo o tempo.
A dar os seus contributos.
Doutor.
Porque era importante.
E como sempre, não
estou. É suposto. Nós, eu sei que é suposto nós lembrarmos de tudo, mesmo daquilo que aconteceu. Como? Uma gravata ideológica. Era isso. Uma bravata ideológica. Não é gravata, uma bravata ideológica. Exatamente, muito obrigado. O Partido Socialista nunca falha. Não, essa expressão foi usada. E a razão é muito mais prosaica. Ou nós intervencionávamos a empresa ou ela fechava. E eu disse várias vezes, em vários debates parlamentares, a questão não estava, para nós, não era a empresa ser nacionalizada e 100% pública, era existir, está para não existir. E uma vez que o privado não tinha dinheiro, vontade ou disponibilidade para o fazer, a alternativa era encerrar a empresa. As alternativas eram ou a empresa fecha ou o Estado intervenciona a empresa. A motivação não foi ideológica. Ah, está, Pedro Nuno Santos, o esquerdista, queria era nacionalizar a empresa. Para além da decisão não ser minha, não é? Este pequeno pormenor, eu já disse, aliás, na última comissão, que o Ministério das Infraestruturas não tem 3,2 mil milhões de euros no seu orçamento para nem autonomia, nem poder de decisão. O seu Ministro das Infraestruturas tem muito poder político. Não tinha ao ponto de decidir nacionalizar uma empresa. É uma decisão corretíssima e colegial do Governo, porque aquilo que estava em causa era a empresa fechar ou a empresa sobreviver. Não era a empresa ser pública ou privada. Era existir ou não existir. Era isso que estava em causa. Na altura não era nenhuma bravata ideológica do esquerdista Pedro Nuno Santos. Houve renegociação dos contratos com os fornecedores na medida daquilo que era possível, mas isso foi feito, não é fácil. Houve algumas que não podiam, dificilmente nós teríamos conseguido e que não... E, nomeadamente, tem a ver com a imposição de perdas aos credores. E eu queria só, se me permite, aproveitar esta questão, porque esta questão já foi aqui debatida, nomeadamente